a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, muito bom dia, amigos ouvintes. Estamos a dar início a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, após a nossa habitual pausa do período de férias, em agosto. E, portanto, até bem perto do meio-dia, como é habitual, vamos estar na sua companhia e continuar a retratar-lhe o que de melhor acontece e se faz aqui no nosso concelho e na nossa região. Através da Rádio Universitária Domingo, a Direnor tem levado a todo o auditório um programa isento, abrangente, que retrata com rigor e isenção as pessoas e as histórias da nossa região, e vai ser assim também na emissão de hoje. Já daqui a instantes vamos até Priscos para ficarmos a conhecer um pouco melhor e um pouco mais sobre o Clube Desportivo e Cultural de Priscos, que este ano completou precisamente 40 anos de atividade. Como é habitual, prometemos ficar deste lado até bem perto do meio-dia, por isso aceite o nosso convite e siga a viagem connosco.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, 45 anos do Clube Desportivo e Cultural de Priscos.
Com o apoio
MC Madeiras. Importação e exportação de madeiras e derivados. Construímos a sua habitação em madeira.
Já abriu o motel Sideway em Croca Penafiel. Check-in e check-out automático. Garagem individual. Privacidade total. Suítes e duplexes, todas com temáticas diferentes. Jacuzzi, hidromassagem, sauna, banho turco e muito mais à disposição. Saiba mais nas nossas redes sociais ou visite www.sideway.pt. Motel Sideway.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
Em Braga, a Universidade Católica Portuguesa tem licenciaturas em Psicologia, Ciências da Comunicação, Turismo, Serviço Social, Filosofia, Estudos Portugueses, Teologia e Ciências Religiosas. Na Universidade Católica, em Braga, encontras investigação, criatividade, inovação e mais de 50 anos de excelência na formação. Poderás ainda encontrar 19 cursos de mestrados dentro das áreas da Comunicação, Educação, Filosofia, Psicologia, Serviço Social, Turismo, Teologia e Gerontologia. Sabe mais em www.braga.ucp.pt. Universidade Católica. Garantia de qualidade. O teu futuro começa aqui. Vamos escrevê-lo juntos.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Uma referência do atletismo, o Clube Desportivo de Priscos tem vivido ao longo dos últimos anos momentos de grande dinamismo. Um clube que conta já com um notável percurso de 40 anos de história. Antes mesmo de conhecermos os convidados que hoje nos fazem companhia, vamos escutar um breve apontamento que nos apresenta o passado e o presente deste clube.
O Clube Desportivo e Cultural de Priscos iniciou a sua atividade a 6 de junho de 1981 com o teatro e o atletismo. Mais tarde, em 1998, surge o futsal, outra modalidade desportiva praticada pelo clube, que este ano celebrou 40 anos de vida. Os primeiros anos foram ricos em atividades, o teatro juntava cerca de 30 elementos que levaram a cena várias peças, na freguesia e não só. O atletismo cativou muitos jovens para a sua prática e hoje, após 40 anos de existência, continua a ser a modalidade mais praticada do clube. Estes 40 anos de história são marcados por várias paragens das suas modalidades, mas também pelas suas conquistas. No futsal, entre 2006 e 2011, recordamos a presença do clube em quatro finais da Taça da Associação de Futebol de Braga, uma taça conquistada, um título de campeão da 3ª Divisão Nacional e um título de campeão da 2ª Divisão Nacional. Em 2015, o Clube Desportivo e Cultural de Priscos atravessou uma das suas fases mais complicadas e viu-se obrigado a encerrar a atividade da sua equipa sénior de futsal. Com uma nova direção no comando, o clube passa então a apostar na formação com a criação de uma equipa de júniores. Nesta fase, o teatro e o atletismo são também reativados. Aposta-se ainda numa nova área, a da ação social. Atualmente, após um período de alguma instabilidade, o clube apresenta uma nova direção encabeçada por Agostinho Pinto, que tem como grande ambição continuar a trabalhar em prol da juventude da freguesia, com a reativação da modalidade de futsal e a manutenção do atletismo, até porque este clube é uma referência para os amantes da modalidade e um dos poucos clubes a ter escalões de formação com 23 atletas federados.
Ouvida esta breve introdução em jeito de cartão de visita ao Clube Desportivo de Priscos, importa então agora conhecer e apresentar os representantes desta coletividade que hoje vão estar connosco durante as próximas duas horas de emissão. Então connosco vamos ter o João Oliveira, antigo atleta, atual treinador do clube, foi membro e foi presidente da direção até à passada sexta-feira e, portanto, uma pessoa que conhece e que vai estando ligada sempre ao clube. Vamos ter também ao telefone a presença de José Maria Costa, que é o sócio fundador número 1 e o treinador do atletismo, uma das grandes modalidades do Priscos. Ainda Nuno Leite, ex-atleta e ex-presidente do clube, e também Agostinho Pinto, ex-atleta, antigo presidente do clube e novamente, e desde a passada sexta-feira, presidente do Clube Desportivo e Recreativo de Priscos. Portanto, um obrigado a todos pela presença aqui na nossa emissão de hoje. E sem mais demoras, vamos então passar à conversa com o nosso primeiro convidado. De facto, já tenho aqui comigo o João Oliveira. Realmente foi presidente do clube desde 2019 até ao presente, praticamente. Foi atleta do clube durante uma época, já estava como treinador adjunto dos júniores, tornando-se depois o técnico principal. Em 2015, torna-se diretor do clube, cargo que acumula com o treinador. Em 2019, à falta de uma nova direção, assumiu então ele a presidência do clube, mantendo o cargo de treinadores, funções que continua a desempenhar até à atualidade. É natural da Veleda, reside em Priscos. João Oliveira é auditor financeiro de profissão. Tem ido ao curso de treinador de futsal nível 1, uma pós-graduação em gestão e organização do futebol profissional, uma pós-graduação em contabilidade autárquica pelo IPCA e uma licenciatura em administração pública pela Universidade do Minho. Muito bem, feitas as apresentações, agradecer mais uma vez ao João Oliveira a presença no nosso programa e começo precisamente por lhe fazer aqui esta questão: porque é que aceitou, tendo já o cargo de treinador, de atleta, muito envolvido com o clube, porque é que aceitou este desafio de estar estes anos a dirigir o clube como presidente?
Olá, bom dia.
Bom dia.
É verdade, nós tivemos bastantes dificuldades, que, como acontece em todo o associativismo local, muitas vezes numa freguesia não tão grande como a nossa, nós no fundo temos que fazer um pouco de tudo. E nas direções que fiz parte de 2015 a 2019, eu fui assumindo o cargo de treinador com muitas outras funções também ao nível mesmo do dirigismo e da parte da direção, sendo que em 2019 o clube poderia cair num vazio diretivo já nessa altura e tínhamos formado miúdos de 2015 até 2019, era pena essa geração não ter uma continuidade. No fundo, como eu tinha sido treinador deles, eu sinto também uma obrigação comigo mesmo de dar continuidade com esses atletas que tinham começado comigo num plantel de júnior, mas muitos deles ainda juvenis, e ao fim de 4, 5 anos havia aqui esta obrigação também que senti e esta pressão até de alguns deles para que isto continuasse. Na altura, não havendo mais nenhuma solução, senti-me impelido e na obrigação de abraçar eu o cargo de presidente para poder existir então esta continuidade.
Muito bem, e como eu disse há pouco, integrou no clube primeiro como atleta, rapidamente, pelo que percebemos, passou a treinadora adjunto. A que é que se deve esta mudança? Já percebemos que também tem formação na área. Porquê é que resolveu enverdar pelo
digamos que
ser treinador?
Eu nunca tive muita formação ao nível de jogador. No fundo, como acontece muitas vezes nestas equipas locais, aqueles torneiozinhos de verão, aconteceu essa possibilidade. Eu ainda júnior integro um plantel de sénior, mas digamos que jogar nunca foi o meu forte. E então tive aquela época, mas depois não teve continuidade em termos de jogador. E depois aparece mais à frente a possibilidade de criarmos o primeiro plantel júnior na altura do CDC de Priscos. E o presidente então na altura lançou-me com o José Maria Costa, que agora é o nosso treinador de atletismo, naquela altura lançou o desafio de constituirmos uma equipa técnica, constituir uma primeira equipa de júniores no CDC de Priscos de futsal, e então disse que sim, porque eu gosto da área do treino, comecei a ganhar esse gosto, lá está, muitas vezes não tendo tanto jeito para jogar, acabámos por também tomar gosto pela liderança, pelo jogo, e surgiu essa oportunidade de fazer parte da equipa técnica, que depois dei continuidade, as coisas não estavam a correr tão bem, e depois assumi eu com outro meu colega, Filipe Sá, na altura a equipa júnior, e depois teve uma continuidade em si, que eu por motivos profissionais, também na altura, finalizei o curso, motivos profissionais, e desliguei-me um bocadinho nessa fase.
Muito bem. Um clube que também se destaca, e é uma referência aqui na nossa região, na área do atletismo. Vocês foram tendo altos e baixos, mas o atletismo ainda hoje permanece, até com vários escalões. É para vocês também um orgulho terem uma modalidade que não é tão de massas como é o futebol.
Sim.
Em Priscos, numa freguesia tão pequenina.
Sim, sem dúvida. Desde os seus inícios que o atletismo tem uma ligação ao CDC de Priscos. Ainda eu não nasci, porque eu nasci em 82 e o clube é de 81, mas naqueles primeiros anos, e depois já eu criança, lembro-me do 10 de junho existirem as provas em Priscos do 10 de junho. Portanto, era algo marcante, e mesmo no início do clube foi algo marcante. Que infelizmente, depois lá está, isto são várias modalidades, tem ali nos anos 90, certamente, até os anos, durante o ano 2000 e o início deste novo século, digamos assim, teve um interregno. Que em 2015, com a entrada das direções em que eu começo a fazer parte, foi uma das nossas bandeiras, no fundo, reativar o atletismo. Até porquê? Porque, entretanto, já existia o 10 de junho, até com uma prova que fazia Braga Priscos. E nós, já no âmbito dessas mesmas direções, trazemos novamente essa prova de 10 de junho para dentro do clube, novamente. Entretanto, começámos a ter também várias crianças, vários miúdos com gosto pela prática desportiva, pelo atletismo, que começámos a partir daí então a inscrever e a trazer para nós atletas que hoje um deles, nesta época, pelas informações que tenho, até irá para o Sporting Clube de Braga.
Muito bem.
Portanto, há algum sucesso também a nível individual e que nós, enquanto clube de âmbito local, achamos por bem que depois existindo na cidade outras dimensões e outras condições para os nossos atletas, daremos continuidade, porque nós, no fundo, dentro da nossa localidade, do nosso espaço, desenvolvemos e fomentamos a prática desportiva dos nossos jovens. Se depois existirem capacidades e outros voos que eles possam dar, claro que sim, é um orgulho para nós. Ainda na última época, mesmo em pandemia, porque o mandato de 2019 a 2021 é claramente marcado pela pandemia que ainda vivemos, mas mesmo assim, na última época tivemos 33 atletas inscritos no atletismo, portanto acho que é
a grande maioria de Priscos, portanto,
Priscos e freguesias limítrofes, digamos assim, nos arredores, essencialmente.
O que é muito bom e é também notável, porque não é muito comum ver esta modalidade a ser desenvolvida. Para além disso, tinham também os diferentes escalões, como disse aí muito bem, do futsal. Teve que ter aqui uma equipa consigo. Que balanço é que faz destes tempos em que esteve a dirigir o clube? Tivemos aqui este tempo marcado pela pandemia, que complicou muito as modalidades.
Sim, bastante, bastante marcado pela pandemia, até porque o primeiro, a primeira época começa, que é 19-20, e que é, digamos assim, abruptamente interrompida em março de 2020, com logo aquele primeiro confinamento. Sim. A que somos obrigados. Portanto, essa época não terminou, nem teve continuidade. Sempre, como estamos a falar de pessoas e mesmo os jogadores, que também, se não são da nossa freguesia, são das freguesias mesmo muito próximas. Sim. Portanto, também são crianças ali próximas, são jovens próximos, portanto, é fácil mantê-los ligados a nós e ao clube, porque também há o interesse deles em continuarem ligados ao clube. Mas não foi fácil, porque lá está, em março tudo para, só retomamos em setembro praticamente de 2020, que já seria a época seguinte, mas envolvidos em imensas incertezas. Começámos os treinos, aparece-nos um caso positivo, vamos para isolamento, os campeonatos não começam logo, só começam em janeiro, só eram para começar em janeiro, fevereiro de 2021, entramos em novo confinamento, só fazemos depois um campeonato ou uma volta, portanto, foi tudo bastante atípico. Foram, duas épocas. Sim. Que não são dois anos, mas duas épocas em que são mesmo marcadas muito pela pandemia, em que, pelo facto, eu acho também, de sermos de nível local e sermos tudo atletas jovens, sejam eles até do atletismo, mas neste caso também mesmo do futsal, da freguesia ou das freguesias próximas, continuamos sempre próximos, continuamos sempre ligados, e sempre que era para retomar, era fácil retomar as atividades.
O vosso clube é um clube que este ano, como há pouco disse, faz 40 anos. Sabemos que, em termos de instalações, gostariam ou necessitam mesmo de algumas obras de melhoria. Quero aproveitar a oportunidade para falar.
Não, sem dúvida. O nosso pavilhão, e isto já em 2015, quando nós tomamos, recorda-me perfeitamente que houve uma posição, digamos assim, de força da nossa parte junto das entidades locais, das autarquias locais, sendo ele junta de freguesia ou até Câmara Municipal, porque era preciso terminar uma obra de aquecimento, digamos assim, por causa da condensação e a umidade que o pavilhão tinha. Na altura, felizmente, ficou resolvido, só que, entretanto, já muita gente tinha fugido para pavilhões próximos que se tinham. Sim. Construído à volta, e ficámos muito limitados. As pessoas aí também fugiram um bocadinho do nosso pavilhão. Entretanto, ainda se continua mais complicado, porque ali algum problema estrutural, efetivamente, que tem, nota-se um declive no chão, que a estrutura cedeu, o que faz com que entre água diretamente no pavilhão. Portanto, era urgente, sim, é
esta
urgente,
intervenção.
Sim, esta intervenção, porque senão pode criar mesmo limitações à prática de... Nós já tivemos situações em que, eu acho que vou dizer, pela condescendência, bom senso, compreensão, quer da equipa adversária, quer da equipa de arbitragem, pudemos concluir o jogo, senão do futuro, e o problema agravando-se, lá está, se não existir uma intervenção que o problema se agrave, poderá ser complicado. E eu estou a treinar, já estamos a treinar nesta época, começámos recentemente os treinos, com estes dias de chuva já tivemos algumas
problemas,
complicações, portanto é urgente, sim, uma intervenção.
E têm também um bar que gostariam de ver ser dinamizado, não é assim?
Sim, sem dúvida, lá está, vem no tal seguimento.
Claro.
Em 2015, com os problemas que o clube teve e que nós abraçámos, naquela altura as pessoas tinham fugido um bocadinho já do clube, porque ele, quando passa para um âmbito mais nacional e entra nos nacionais, já com mais gente de fora, perde-se um bocadinho aquele bairrismo da freguesia, aquele bairrismo local, depois os resultados no nacional não são os melhores, tudo isto começa a falar... Começa
a pesar, não é?
A pesar, sim, sem dúvida. E depois o próprio recente, com os próprios alugueiros, as alugueiros que podíamos fazer do pavilhão, as receitas que o bar para os seus sócios poderia ter, tudo isso começou a pesar negativamente.
Muito bem. Fica aqui também o convite para quem quiser dinamizar este espaço. Sabemos que a época 2021 há aqui uma questão, que é, vocês não têm nenhuma equipa de nenhum escalão a competir.
Em 2021 tivemos.
21-22, é 21-22 é que não tenha. Portanto, que é na presente época,
exatamente,
certo?
Existiu esta incerteza com esta, agora com a entrada da nova direção, já foi possível então podermos, vamos ter uma equipa sénior na Associação
ótimo.
De Futebol de Braga. Portanto, com esta nova direção foi possível e felizmente ao fim de 20
Ótimo.
E tal anos podíamos verificar que o clube...
Estavam nessa iminência de não ter, não é?
Teve mesmo, o clube chegou mesmo a anunciar essa situação, mas felizmente com esta nova direção é possível dar continuidade ao escalão sénior na Associação de Futebol de
Portanto, expectativas, quais são as expectativas para esta época, com esta equipa que conseguiram formar?
Está a ser tudo, digamos assim, em contrarrelógio. Nós formámos a equipa no início deste mês, estamos a Sim. começar os treinos, temos o primeiro jogo oficial no fim deste mês já, portanto está a ser tudo bastante em contrarrelógio. Digamos que, tendo em conta a série em que nos colocamos, nós iremos apontar para... eventualmente os três primeiros lugares que darão acesso à fase final de apuramento de campeão. Temos que ser ambiciosos também, começar a dar um passo para cima. Vamos estar inseridos num grupo em que temos quatro equipas aqui do Conselho de Braga e as restantes seis são do distrito de Viana. Vamos fazer uma equipa, joga no centro de estágios de Melgaço. Portanto, aqui é outro apelo que também já podemos deixar e acho que ao nível das autarquias locais, acho que ajudar mais estes clubes ao nível do transporte e da ajuda no transporte de atletas, acho que é uma falha que convém que fosse resolvida. Não só para nós, mas falo certamente para todas as outras instituições e associações desportivas. Porque efetivamente vamos ter muitas locações. De fundo, somos obrigados para competir a ter, não temos escolha. E digamos que competindo nestas condições, nesta série, com o plantel novo que estamos a constituir, nós gostaríamos de apontar este ano para objetivos mais ambiciosos. Na taça, jogo a jogo, eliminatória a eliminatória, até onde conseguirmos
Muito
ir.
Bem. Então, com todas estas expectativas, vão precisar de ter aqui um grande apoio também da massa associativa e da própria freguesia, da população.
Sim.
Já costumam ter esse apoio ou necessitam ainda de uma maior presença? A todos os níveis, também na ajuda.
Como falamos desde o início, neste tipo de instituições e associações, muitas vezes mais locais, nós temos que fazer um pouco de tudo. E no fundo isto depois acaba por ficar em 2, 3, 4, 6 no máximo, tudo sobrecarregado. Infelizmente, e dentro deste histórico que nós temos de 2015 a 2021, nós fizemos vários eventos, várias iniciativas para tentar trazer novamente a população, as pessoas de Priscos para junto do clube. Nem sempre com o resultado que gostaríamos. Objetivamente, e temos que ser sinceros, gostávamos que a freguesia, as nossas gentes, no fundo, fossem mais ligadas ao clube, nos apoiassem mais, aparecessem mais nos nossos jogos. Tentaremos sempre... ouvir as pessoas, se elas nos derem iniciativas para os horários até dos jogos, para estarmos disponíveis de forma a que as pessoas se liguem mais ao clube, porque como vimos até nesta pandemia, nós temos que depois disto sentimos um bocadinho a necessidade de nos associarmos, de convivermos.
De nos encontrarmos.
Exatamente,
claro.
E acho que estas associações de nível local... são muito importantes e devemos aproveitar isso e fomentar isso.
E nós fomos ouvir a população sobre este clube, que é um clube com 40 anos e que existe na freguesia de Priscos, e um filho da terra, o Manuel Carvalho, que também é um ex-atleta, falou-nos da importância do clube para a freguesia e para as suas gentes.
O que é que eu gosto de CDC? Em primeiro lugar, porque é um clube onde eu pratiquei desporto durante muitos anos na minha infância. Em segundo lugar, porque é da minha terra. Terceiro, porque acho que toda a gente devia praticar desporto, porque faz bem à saúde e alivia a mente, que é o que faz falta neste país. Eu gostava que Priscos tivesse um clube muito mais harmonizado, em que as pessoas participassem mais. É claro que vão-me acusar porque eu também não participo muito, mas eu tenho outros afazeres que algumas pessoas não têm. Mas se todos tirar 5 minutinhos do seu tempo, se calhar, e souber mais um bocadinho de união, conseguimos fazer uma boa equipa e continuar com o clube para a frente.
Muito bem. A finalizar então a nossa conversa com o João, nós já percebemos, e é também uma novidade, que de facto o Priscos já tem uma nova equipa, uma nova direção. E pergunto-lhe para finalizar, sei que vai continuar naturalmente ligado ao clube, enquanto treinador, enquanto membro da direção. Como é que gostaria de ver o clube para os próximos anos? É uma pessoa relativamente jovem, portanto, o seu futuro passa também por continuar ainda durante uns bons anos ligados ao clube.
Sim, sem dúvida. Em 2015 foi impelido a voltar, digamos que tinha estado naqueles inícios e nos primeiros anos em que o futsal começa, 99, 2000 e por aí fora. Depois, como disse, por motivos profissionais também, e o meu início da minha vida profissional não o permiti, mas em 2015, então, digamos que juntamente com colegas que ainda hoje estão nestas novas direções que se foram constituindo, abraçámos este projeto. Sinceramente, o que eu gostava de ver é a continuidade do atletismo. Sem dúvida, acho que temos que nos diferenciar dentro do Conselho de Braga também pela vertente da formação no atletismo. No futsal, se possível, também começarmos a ter formação, sem dúvida. Chegou a ser ponderado, não vou dizer que está descartado a 100%, mas quase ainda este ano termos formação, mas lá está, como foi tudo muito em contrarrelógio, está difícil, mas esse também será um anseio de nas próximas épocas podermos ter formação no CDC de Priscos, porque ainda hoje a nossa equipa é muito jovem, o perfil do jogador que estamos a procurar é jovens, ambiciosos, portanto, no fundo, também para dar uma continuidade sempre, se tivermos formação, para encaixar na nossa equipa sénior. E sei que haverá outras vertentes culturais, sociais, ambientais, em que o clube em si também se quer envolver e também quer dar o seu melhor para a freguesia, mas também para todas as gentes que vivem em volta da nossa freguesia.
Muito bem, João, foi um prazer tê-lo na nossa emissão. Desejo-lhe as maiores felicidades e mais 40 anos de vida para o Priscos. Muito obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço em nome do CDC de Priscos. Obrigado, bom dia.
Com 40 anos de atividade, o Clube Desportivo e Cultural de Priscos tem já um longo percurso, feito de altos e baixos e muitas conquistas e alegrias. O Sr. José Maria Costa tem 73 anos, é reformado, nascido e criado nesta freguesia, foi um dos sócios fundadores deste clube, atleta e atualmente é o treinador desta modalidade muito reconhecida que é o atletismo. É por isso mesmo a pessoa certa para conversar connosco, para nos contar como tudo aconteceu e já se encontra do outro lado da linha para conversar um bocadinho connosco. Senhor José Maria, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade para conversar sobre o vosso clube. Okay. E de facto, como eu acabei de dizer, o Sr. José Maria é um dos fundadores do Clube Desportivo e Cultural de Priscos. Tudo começou num teatro dinamizado na altura pelo Sr. Ventura Rodrigues. O que é que se recorda ou o que é que se lembra desses tempos?
Exatamente, foi naquele período turbulento, após 25 de Abril, em 80 e no princípio de 80, era na altura que o desporto e a cultura estavam em evolução. Uhum. E então apareceu em Priscos um senhor que vindo de Angola, o Sr. Ventura Rodrigues, que era ator de teatro, que tentou reunir algumas personalidades da freguesia e tentámos então fazer o clube que é desta altura, que é o Clube Desportivo e Cultural de Priscos. Foi assim que se formou, não é?
Muito bem. E na altura o teatro, pelo que sei, era muito forte, tinham cerca de 50 elementos, faziam muitas peças, iam atuar a vários sítios, não era assim nessa altura? Era um feito ter tanta gente no teatro.
Exatamente, era um ator que dedicava a sua vida de alma e coração ao teatro, foi um homem muito querido na freguesia e revolucionou de facto o teatro na freguesia, o teatro popular. Foi pena porque havia pessoas com talento, só que não houve seguimento, porque de facto era uma aldeia, etc.
Claro.
E o Sr. Ventura Rodrigues ficou com a secção de teatro e a mim, enfim, incumbido para ficar com o atletismo, não é?
Exatamente, portanto, que foi logo também nessa altura que surgiu o atletismo.
Exatamente.
E foram muitos os que se juntaram ao clube para praticar esta modalidade. Porquê o atletismo? Porque normalmente, até nas freguesias mais rurais, vê-se muito futebol, futsal, mas o atletismo é algo que não é muito comum. Como é que surgiu o atletismo aí?
Na altura, portanto, eu tinha estado emigrado em França, já tinha praticado em França o atletismo e estávamos nas veias, um bocadinho nas veias, não é? Entretanto, aparece o Carlos Lopes, a Rosa Mota, etc. E há uma evolução a nível nacional do atletismo popular, não só. E aí como começa? Entretanto, quase todos, posso lhe dizer que quase todos os homens, agora feitos com 50 anos da freguesia, passaram pelo atletismo e mulheres.
Ah, é?
Sim, sim. E, portanto, fizemos logo, em princípio, o desporto federado, na altura, no Inatel, julgo eu, e mais tarde na Associação de Atletismo de Braga. E fomos conquistando títulos, fomos aprendendo, fomos participando em provas nacionais, fomos participando em provas populares, nas provas regionais, a nível da associação, mas mais nas provas populares, que era o que, naquela altura, pronto, era o que estava em voga e na moda e que me fazia bem, que me fazia bem à saúde.
E tinham logo cerca de 50 atletas.
Sim, chegámos a ter 50 atletas. Prontos, continuámos por aí além e eu nunca desisti. Sempre, pronto, nunca desisti.
E nessa altura as condições não eram as mesmas para a prática desta modalidade, comparativamente com o agora. Que condições eram essas? O que é diferente dessa altura dos tempos de agora?
Nós o que tínhamos na altura era, arranjávamos um empreiteiro ou alguém que patrocinasse o equipamento, as sapatilhas eram suportadas pelos atletas ou pelo clube, por vezes, aqueles que não podiam. E assim, pronto, dentro de nós conhecíamos, e o Ed naquela altura era um autodidata a nível de atletismo, e aprendendo com os outros, não é?
Sim.
E foi-se evoluindo, foi-se fazendo atletas. Posso dizer que passaram pelas minhas mãos atletas que a nível nacional, que fizeram os campeonatos nacionais de Júnior, por exemplo, um José Couto e a Sandra Sá, que é agora a minha colega, que é a treinadora, estão bem comigo. E ela foi campeã nacional de várias especialidades, no salto de comprimento, no triplo salto e nas barreiras. E hoje, pronto, hoje trabalha comigo, estamos a trabalhar com 20 e tal atletas.
Sim, sim.
Desde os 10 anos, desde os 18 anos até a idade de júnior. Nós agora trabalhamos com os atletas, mas nós, aqueles que têm capacidade de se ingrar e de ser alguém noutro clube, nós não lhe cortamos as pernas, deixamos de seguir, porque as condições são mínimas. Nós somos um clube da aldeia,
claro,
e as condições começam a ser mínimas e a precisar de, cada vez a tecnologia aumenta, não é?
Sim, sim.
E nós precisávamos de ginásio, precisávamos de salto em altura, de colchão de salto em altura, por exemplo, para treinos, não temos, porque fica caro, o clube não tem possibilidades. E a freguesia também não adere muito tão bem este tipo de desporto, não é?
Sim, gostariam de ter um maior apoio da freguesia para ter o vosso equipamento, não é?
Sim, claro. da freguesia em si, porque a junta vai contribuindo com as despesas, sim.
Claro.
E com a minha Carolice e da minha colega da Sandra e de outros, não é?
Sim.
Porque agora existe uma plataforma onde as pessoas são inscritas, é uma plataforma a nível nacional, são inscritas e todas as inscrições a nível de participações têm que passar por aí, não é? Portanto, há um trabalho muito miudinho que tem que se fazer e com responsabilidade.
Muito bem. Vocês dentro do atletismo vão tendo submodalidades, não é? E sabemos, acabou de nos dizer que têm 23 jovens federados. E mesmo com as poucas condições que diz que têm, sei que têm chamado a atenção do Sporting Clube de Braga para um ou outro atleta, é o caso do David Martins,
sim, sim.
Que tem obtido excelentes marcas, não é assim? Portanto, vocês têm conseguido formar atletas para avançar com a modalidade, não é?
Sim, isto é assim, e é isso que eu faço aqui, o apelo aos pais que confiem na academia, que eu considero aquilo uma escola de atletismo, uma academia de atletismo, com pessoas que eu tirei o curso e estou habilitado para treinador oficial, não é?
Okay.
A minha colega tem o conhecimento da prática e talvez até mais do que eu, porque ela praticou muitos anos então, em atletismo a nível de Sporting Clube de Braga.
De Braga, sim.
E vamos formando atletas, o caso de David Martins, pronto, que é uma exceção à regra nesta altura, embora tenha outros atletas também com uma margem de progressão muito grande. O David Martins, nesta altura, pronto, vai fazer a sua transferência para o suporte de Braga, e que nós desejamos muitas felicidades e boa sorte para o miúdo, que amanhã pode ser alguém, porque assim, nós, treinando até a idade de iniciado e juvenil, depois a partir daí precisamos de mais material para trabalhar, precisamos de médico, precisamos de controlar a massa magra, a massa do atleta que precisa de ser analisado dia a dia, para estar em forma, não é?
Claro.
E um acompanhamento médico à altura do que é necessário. Há uma coisa que eu queria realçar.
Sim.
Todos os miúdos que passam por lá, as notas são excelentes. São excelentes miúdos que cumpridores, que passam a ser meninos com, sei lá, com certo carinho do atletismo, que os faz ser homens e meninas, e os pais sentem-se felizes por eles estarem no local onde sabem que estão bem entregues.
Sim.
E depois estamos a trabalhar. Nós somos um motor a favor da saúde.
Sim.
Porque eles trabalhando no atletismo, chegou a casa, não lhe apetece o computador, porque vão cansados, querem descansar, querem comer, querem descansar, e o computador passa a ficar ao lado.
Muito bem.
A vantagem que tem é esta, é as crianças com nós, acho que são mais saudáveis, mais felizes. E
vós alunos também, o que é importante.
Exatamente. E para enfrentar o mundo, enfrentam com totalmente diferente daqueles que são sedentários, que não querem, que não podem, não podem não fazer qualquer desporto.
Professor, como é que se motiva um jovem para o atletismo? Que não é uma modalidade de massas, como é que consegue motivar estes jovens quando chegam ao pé de si e da treinadora Sandra?
Nós temos uma vantagem muito grande, que estamos a 300 metros mais ou menos da escola Tadinho.
Ah, ok.
E alguns são por arrasto de colegas, não é?
Sim. Vem
um e, portanto, convido que, olha, estou a praticar todos os priscos, e vem outro também, não é? Vem com ele.
Ok.
Nesta altura posso dizer que a maior parte dos atletas que são alunos da escola de Tadinho. Isto é, até à idade juvenil, que depois juvenil passam a ir para Braga, para a escola, para outras escolas e pronto. Mas até aos 12 anos estão connosco.
Muito bem, portanto, uns trazem os outros e depois vão se mantendo.
Sim, 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 sim.
Que gostam do vosso trabalho. E nós vamos conhecer um destes jovens atletas que integram o CDC de Priscos. É o Vítor Martins, tem 15 anos, é natural e residente em Ruilho. Está prestes a integrar o 11º ano e contou ao nosso programa a importância que o atletismo e este clube têm na sua vida pessoal e escolar.
Na escola e no futebol era sempre um bocado um bocadinho feio, então não conseguia correr e que era mais lento. Cresci assim meio um bocado com revolta e quando surgiu a oportunidade de conhecer o CDC Priscos, eu inscrevi-me para ir aos treinos, comecei a ir aos treinos e ao longo dos anos fui evoluindo e consegui ver a minha evolução e também me deu motivação a continuar a treinar e cada vez ser melhor e conseguir melhores resultados. Eu agora estou a fazer provas de lançamento de dardo, disco e peso e nessas provas são as minhas preferidas porque são provas muito técnicas, muito rigor. E gosto porque são mais complicadas no teor técnico, então uso muito a cabeça também e ajuda-me no dia-a-dia para memória e isso ajuda-me bastante. E espero continuar no Priscos, até pelo menos conseguir ir ao Nacional com o Zé Maria. Esse é o meu primeiro objetivo para alcançar e espero que seja para o ano, numa das três provas, no dar, no disco ou no peso. E acho que estou num bom caminho para conseguir e com os treinos e tudo com a ajuda que me tem sido bem dada. Acho que vou conseguir ir para o ano e espero que corra tudo bem.
Senhor José, quase a finalizar a nossa entrevista, sabemos, ainda falando dos seus jovens atletas, que um dos grandes sonhos era ver um dos seus jovens nos Jogos Olímpicos. Isso ainda poderá ser possível no futuro.
Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Por exemplo, este caso de David Martins.
Sim.
Se trabalhar estes últimos 4 anos ou 3 anos que faltam, poderá estar em Paris. Quem diz ele, outro atleta que possa aparecer, o caso do Vítor Martins, que é um grande lançador, vai ter um futuro à frente dele, lançamento de dardo, lançamento de disco, lançamento de peso, e é um miúdo que é também fantástico. Fora outros, temos outra miúda, uma iniciada, que está a iniciar as barreiras, que é uma disciplina complicada, mas ela adquire os conhecimentos da barreira com uma facilidade tremenda. Entre outros, poderíamos estar aqui a falar muito tempo, mas pronto,
portanto,
só para explicar
essa ambição
mais ou menos.
E acha que vai ser possível, muito bem. Mesmo a finalizar, já nos deu conta que de facto o clube necessita aqui de ver melhoradas as condições, falámos de materiais para treino, de mais equipamentos, do apoio médico. Pergunto-lhe como é que gostava de ver. Este é o seu clube do coração, sabemos que já está há muitos anos ligados e que pretende continuar aqui no CDC de Periscos. Como é que gostaria de ver este clube no futuro e a modalidade?
Eu gostaria que a população entendesse o benefício que o atletismo pode trazer para a freguesia e para os jovens que nela habitam e os que nos aparecem das freguesias vizinhas. Achava que os pais que deviam de ver isto com olhos diferentes, ou nós estávamos a trabalhar com, no bem dos miúdos e no progresso deles, fazê-los homens e mulheres, que é o que se encontram depois, é o que acontece agora, passam para mim homens casados e dizem, ah, eu trabalhei consigo, sei que mais, que se fez muito bem e, portanto, hoje estou assim com uma empresa assim, assim. Portanto, é isso que me leva a querer que as pessoas ajudem o clube, façam-se de sócios, porque precisamos de material e sem material também não se pode trabalhar.
Exatamente. Fica então lançado aqui este repto, este desafio à população, aos pais destes jovens, para participarem mais e estarem mais atentos, não é? E poderem também
Exatamente.
Ter outros recursos.
Exatamente.
E eu agradeço ao Sr. José Maria Costa o tempo que nos dispensou e a sua presença na nossa emissão. Foi um prazer conhecê-lo e votos de muito sucesso e de muito bom trabalho para o futuro.
E da minha parte, muito obrigado pela vossa atenção e pela divulgação da modalidade.
Muito bem.
Muito obrigado, então.
Obrigadíssima e bom dia. Obrigada, com licença.
E então, com este desafio que o professor José Maria Costa nos deixou, que concluímos a primeira hora de emissão deste programa. Nós voltamos dentro de minutos para continuar a nossa visita guiada ao CDC de Periscos. Volte connosco. Até já.
A nossa terra.